Ultrapassagens incorretas, dirigir em alta velocidade, não utilizar capacete, mexer no celular enquanto dirige, atravessar fora da faixa de pedestres, são alguns exemplos de desrespeito às leis de trânsito. Essas infrações são responsáveis por acidentes, muitas vezes fatais.
Os acidentes de trânsito, além de serem responsáveis por 33 mil mortes anualmente, também sobrecarregam o sistema de saúde e têm impactos socioeconômicos. Para se ter uma ideia, o custo no Sistema Único de Saúde gira em torno de 345 milhões de reais com internações por conta de acidentes de trânsito. Eu sou Débora Fortuna.
E eu sou Luísa Baruffi. Você está ouvindo o Papo Saúde, o podcast do Ministério da Saúde. E neste episódio, vamos falar sobre como os acidentes no trânsito impactam toda a sociedade, inclusive sobrecarregando o SUS. E como a direção consciente pode diminuir o número de acidentes e de mortes.
E vamos entender também como o Brasil tem agido para a redução dessas mortes.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
A Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 1,2 milhão de pessoas morrem no mundo por ano em acidentes de trânsito. E desse total, metade das vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas.
Paz no trânsito começa por você. Esse foi o tema deste ano da campanha de sensibilização no trânsito, conhecida como Maio Amarelo.
Esse tema ele tem muito a ver com as estratégias de prevenção, com os comportamentos tanto individuais, como você falou, mas também que vão impactar em toda a população. Tem a ver com dirigir mais devagar, tem a ver com a educação e a gentileza no trânsito, com movimentos bruscos, tem a ver com respeito à vida em primeiro lugar. Então, eu acho que ele remete a gente num chamamento para a sociedade mesmo, da educação no trânsito, e é uma educação que remete a um comportamento mais calmo, mais amigável, mais solícito, mais colaborativo.
Essa que você ouviu é Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológicas e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente aqui do Ministério.
Hoje, cerca de 33 mil pessoas morrem no trânsito. Se a gente fizer um comparativo com a última epidemia de dengue, que foi uma das piores, a gente teve 3 mil mortes. Então, são 10 vezes mais pessoas morrendo no trânsito. Em geral, são adultos jovens, né? É a segunda causa de morte na população de 5 a 29 anos. Então, está ceifando vidas de crianças, adolescentes e jovens que são economicamente ativos. A gente tem um custo no Sistema Único hoje de saúde com internação, cerca de 345 milhões são gastos, e desses, a internação com motociclistas é a nossa maior parte, 201 milhões.
Na prática, além do custo financeiro, existem consequências individuais. A pessoa que sofre um acidente tem um tempo de reabilitação, além de ocupar um leito de hospital por pelo menos 7 dias.
Isso tem um impacto individual, porque ele vai ter um tempo de recuperação, ele vai precisar de cuidados posteriores à internação, reabilitação, fisioterapia, outras cirurgias, próteses. Em geral, a gente não acaba o tratamento do indivíduo pós-cirurgia. Tem um impacto econômico, porque ele está deixando, né, de trabalhar naquele período. Se for um trabalhador informal, maior ainda, e a gente sabe hoje que os motoristas de aplicativo, seja em moto, seja em carro, são uma força de trabalho importante no país, então isso tem um impacto econômico na vida da pessoa e da família dela, mas a gente também tem impactos coletivos, porque esse leito fica ocupado e a gente impede, né? A gente retém ali o leito e a gente não consegue, por exemplo, dar vazão a cirurgias eletivas. Então, aquele idoso que está aguardando há algum tempo para fazer uma cirurgia de quadril, ele fica com esse tempo de espera maior, e mesmo outras emergências e outras cirurgias que são necessárias, a gente fica com o leito ocupado. Então atrapalha, atrasa, né, o andamento do tratamento da população em geral dentro do SUS.
Como uma tentativa de frear essas estatísticas, o Brasil é signatário de um compromisso internacional na redução das mortes no trânsito em 50% até o ano de 2030. Mas o desafio é grande.
Na última década, a gente reduziu em 23%. Então, a gente não atingiu o objetivo. E com os dados, assim, as nossas projeções mostram que a gente também, se a gente não fizer várias medidas de intervenção, a gente também vai continuar não atingindo nessa década. O que nos chama atenção? Quando a gente olha por região do país, a gente tem uma mortalidade maior no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, em termos de taxa, tá? Não em números absolutos, não. Números absolutos a gente tem no Sudeste, porque a população está mais concentrada no Sudeste, né? Mas quando a gente faz a taxa, a relação com o tamanho da população, a taxa é maior no Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país. A outra análise que a gente faz é que são os modais, né? Quais são os motoristas que sofrem mais acidentes e que têm maior mortalidade? São os motociclistas. Isso já vinha aumentando desde 2019, pós-pandemia, e isso se mantém de 2021, 2022, esse aumento da mortalidade, ele se dá entre os motociclistas. Nos outros grupos, a gente tem uma estabilização da mortalidade, tanto em pedestres, ocupantes de veículos, ciclistas, a gente tem até uma estabilização e uma queda, mas os motociclistas a gente tem aumento na mortalidade e aumento na internação. A internação aumentou em 70% nos últimos anos. Então é algo que nos chama a atenção e que a gente precisa de medidas dirigidas, preventivas para esse grupo.
Para mudar esse quadro, medidas de sensibilização são importantes. E é uma ação em conjunto do governo, ministérios e sociedade. A diretora do Departamento de Segurança no Trânsito, Maria Alice Nascimento Souza, ressalta a importância da campanha Maio Amarelo.
Com relação a essa campanha do Maio Amarelo, ela faz parte de um dos pilares do Penatrans, que é o Plano Nacional de Redução de mortes e lesões no trânsito, feito pela Lei 13.614, de 2018, onde ela propõe essa atuação entre todos os que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, bem como também todas as instituições ou ministérios que estão ligados direto ou indiretamente à questão da saúde no trânsito, da redução das mortes e da segurança no trânsito. Esse Penatrans, esse plano, ele tem vários pilares. E um deles é o pilar 4, que é a educação para o trânsito, onde entram essas campanhas e outras ações voltadas para a questão da educação no trânsito. Nós temos também o pilar de gestão de segurança no trânsito, pilar de vias seguras, segurança veicular, da promoção da saúde e atendimento às vítimas, da fiscalização e normatização. Então, todos esses pilares do Penatrans têm impacto, às vezes, direto ou indiretamente, a várias parcerias e setores do país. Como, por exemplo, quando estamos falando de segurança veicular, a atuação das indústrias automobilísticas na questão, por exemplo, de como as tecnologias embarcadas, de segurança, tudo isso é um trabalho sinérgico entre governo federal, estadual, municipal e setores ligados à questão de atuação direta no trânsito. Então, o Maio Amarelo faz parte de um dos pilares e isso compõe toda essa atuação, como eu disse, sinérgica, para que todos nós, com responsabilidade compartilhada, cada um dentro da sua participação, possa atuar na redução dos índices de mortes e de sinistros no trânsito.
Letícia Cardoso reforça a importância do tema ser debatido ao longo de todo o ano, para além do mês de maio.
Toda vez que a gente traz um tema para uma mídia de massa, aqui para essa estratégia do podcast, ou uma campanha televisiva, ou mesmo em rede social, que a gente usa muito hoje em dia, né? Eu acho que mobiliza todo mundo da sociedade, mobiliza o assunto, mobiliza a gente conversar sobre o tema, mobiliza, assim, nossas famílias, né? Eu acho que isso é importante, mas não pode ser descolada de outras medidas. Medidas de fiscalização do trânsito, por exemplo, lei seca, de ultrapassagem perigosa, velocidade excessiva, elas precisam continuar sendo tomadas. Uso de capacete, uso de cinto de segurança, são as medidas hoje mais efetivas para a gente reduzir a morbimortalidade. A mortalidade, ela também depende do tempo de assistência, e aí diz respeito ao nosso setor saúde. Hoje o Ministério da Saúde vem investindo na expansão do SAMU, isso é uma medida importante para a gente diminuir esse tempo de atendimento e causar um impacto aí na mortalidade.
O Ministério da Saúde também tem investido num programa que chama Vida no Trânsito e que está presente em 55 municípios hoje de todas as capitais.
É um programa que combina estratégias de governança, né, com gestão desses dados, porque muitas vezes o dado não está só na saúde, está no Detran, está na polícia, está no bombeiro, então integra diferentes fontes de informação. A partir dessas informações, a gente identifica os locais onde tem maior ocorrência de acidente e por que os locais estão tendo aquela maior ocorrência, se é uma falta de fiscalização de velocidade, se é um sinal que está faltando, não está funcionando, qual é a situação que está acontecendo ali, ou se é uma curva mal feita, por exemplo, né? Uma engenharia de tráfego que precisa ser revista, e esse comitê propõe intervenções. Uma vez que essas intervenções são realizadas, 3 meses depois é monitorado novamente com esses dados. Então, é um ciclo que se fecha, dado, informação, atuação, monitoramento, para que esses acidentes reduzam. Eu tive a feliz notícia recente que Salvador conseguiu reduzir após um ano, né, do programa Vida no Trânsito, incentivo, com bastante incentivo tanto do governo estadual quanto da capital, a gente conseguiu aí atingir a meta de redução de 50% nos últimos anos por conta do programa Vida no Trânsito. Então, é um programa que também a gente tem investido. Então, a velocidade, ela agrava qualquer outra situação que tenha de risco no comportamento ao dirigir. Então, a minha mensagem é: aproveitem a mensagem da campanha. A paz no trânsito começa por você. Reduza a velocidade no trânsito.
O Maio Amarelo é um movimento criado com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo. No Brasil, as campanhas do Maio Amarelo iniciaram no ano de 2014 e unem o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil, no propósito de discutir e criar estratégias voltadas à segurança viária e à construção de vias e espaços mais seguros e ambientalmente sustentáveis.
O envolvimento destes vários segmentos da sociedade refletem na efetividade das campanhas, pois promovem ações coordenadas entre os participantes, evidenciando a importância do tema da segurança no trânsito e ampliando as ações e propagação de campanhas educativas. O Papo Saúde encerra por aqui. Até o próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.